Este é um podcast M80.
M80, Zona Verde.
É mãe, atriz e dona de um lifestyle com muita consciência e cuidado pelo planeta. Está a construir uma casa no campo ou uma passive house? O que é? Já vamos descobrir com Ana Varela. Bem-vinda, Ana. Finalmente.
É verdade. Olá,
muito bem-vinda. Olha, começamos por aí, pelo teu projeto. O que é que tu tens no papel e o que é isto? Que conceito é este para quem nunca ouviu falar? Que casa? É uma casa verde, não é?
Sim.
Mas comecemos então pelas fundações da tua nova, da tua nova casa, que é, aliás, um sonho de vida.
É verdade, é um sonho que já tenho há muitos anos. Eu lembro-me da Dalila, que é a minha filha mais velha, ter 2 aninhos e eu andar à procura de como, onde, quando é que eu posso dar vida a este sonho. Eu nasci numa aldeia muito pequenina e, de certa forma, eu vim para Lisboa e vim atrás dos meus sonhos e vim concretizar.
Aonde?
Parreira. É uma aldeia do concelho da Chamusca, no Ribatejo, e tenho memórias incríveis de andar sempre descalça, de regar a horta com a minha mãe, maravilhoso, de andar pela floresta a brincar com a minha prima, e vejo as minhas filhas a crescerem numa realidade, numa realidade completamente diferente, e meio que me entristece, porque eu tive... E talvez não tivesse noção naquela altura, mas tive o privilégio de ter uma infância incrível. Tudo na minha cabeça era cenários de imaginação. Eu víamos quaisquer madeiras que estavam abandonadas, que os meus avós já não usavam no galinheiro ou na horta, e construíamos casas e fazíamos. Lembro-me de brincar no sítio onde o meu tio armazenava aquelas placas grandes para a carpintaria e era o nosso palco. E todo este espaço, este contacto com a natureza, também foi muito importante nesta construção do meu imaginário.
Moldaram muito o teu caráter, não é?
E o meu caráter, exatamente. Esta noção dos ciclos da natureza, do plantar, do cuidar e do colher que tive com os meus avós, este cuidado com os animais. Lembro-me de acompanhar o nascimento das ovelhas e dos bezerros, de lhe dar leite, de cuidar deles, de ver a minha avó fazer o queijo. O contacto com a costura, com a minha madrinha, pronto.
Com aqueles antigos ofícios também,
exatamente,
não é?
Exatamente, aprendi a costurar com a minha madrinha e com a minha mãe. E as minhas filhas têm uma... São tempos diferentes e temos de os aceitar, como é óbvio. Mas sinto que podia, de alguma forma, encontrar um sítio onde desse às minhas filhas a oportunidade de crescer de alguma forma, de uma forma mais parecida com a que eu cresci. E então este sonho de voltar ao campo. E andei muito tempo à procura, não sabia qual é que seria a zona. Será Sintra?
E viveste muitos anos na cidade também,
e vivi muitos
não é?
Anos, eu vivo desde os 18 anos em Lisboa.
Sim.
E saí agora com 35, portanto eu vivi muitos anos e gostei muito e gosto muito de Lisboa, mas começa a ficar um bocadinho sobrelotada, caótica, agressiva até, confusa, muito trânsito. E finalmente encontrei, depois de muitos anos à procura, este sítio, na zona da Arruda dos Vinhos, que é linda a Arruda. Cada vez que passo o túnel e vejo todas aquelas vinhas e aqueles montes, respiro fundo. E na realidade volto a sentir-me um bocadinho em casa. E então peguei neste projeto, era uma casa que estava abandonada há algum tempo, meio ruína, meio edificada, mas estava edificada, existiam divisões, existia a estrutura, não foi uma ruína do nada caída, já havia uma casa. E pensei, é linda, maravilhosa, em pedra antiga, que tem uma envolvente natural linda, tem um terreno com uma população de árvores já adulta. Também não era um projeto que eu tinha, porque eu vi muitas casas em que não tinha nada, tinha uma casa e depois não tinha pomar, não tinha absolutamente nada. Então todo o projeto em relação à natureza eu teria de começar do zero. Esta cativou-me porque, lá por ter a casa que já tinha uma estrutura e que era de pedra, a grande parte da estrutura, por causa deste terreno com esta população de árvores e porque tinha um ribeiro a passar numa das extremas do terreno. Então eu pensei, este é o sítio, é perfeito, é lindo, fiquei apaixonada na primeira vez que lá fui. Depois pensei, ok, vou reconstruir esta casa, vou lançar-me nesta aventura, mas como é que eu vou fazer isto? Eu tomei já há alguns anos na minha vida esta opção de tentar ser o mais consciente possível em todas as áreas da minha vida, na alimentação, na forma como me visto, na forma como me desloco. Agora, como é que eu vou fazer esta casa, que finalmente é a minha casa, já não é uma casa alugada, é um projeto de vida.
Claro, é uma coisa que tem que ter muito a ver contigo, não é?
Exatamente.
Tem que estar muito decalcada deste teu trilho também, não é? Desta tua forma de estar na vida.
Exatamente, e além disso, enquanto vivia em Lisboa, passei por casas em muito mau estado, em que tínhamos muito frio, em que estávamos de casaco e gastava muito dinheiro na conta da eletricidade para conseguir aquecer a casa. E eu pensei, é essa casa que eu vou construir? Não, eu tenho de conseguir fazer diferente. Lembro-me de, no meio deste processo, ter passado por uma publicação da Tânia Martins, da Home Stories, em que ela falava de Passive House. E eu, o que é isto, Passive House? Fui ao blog
ainda
dela.
Ainda não é muito conhecido este termo em Portugal, não,
não
é?
Não.
Mas já lá fora já se faz muito.
Exatamente.
E o que é então uma Passive House,
então,
Ana?
Uma Passive House, na realidade, é uma casa voltada para a eficiência energética. Toda a sua construção ou toda o projeto, uma Passive House, pensa em todos os itens da eficiência energética, desde o isolamento térmico, desde a anulação total das pontes térmicas, que existem muitas nas nossas casas e nós não temos a noção, desde a escolha das janelas.
Fontes térmicas, é isso?
Pontes térmicas.
Pontes térmicas.
O que é uma
okay.
ponte térmica? Uma ponte térmica é um ponto da casa em que há uma transferência do calor do exterior para o interior ou do interior para o exterior. Um exemplo muito prático, os parapeitos das janelas. Normalmente, em 90% dos casos da construção, tem um parapeito de pedra. Esta pedra, este parapeito, está em contacto com o exterior e está em contacto com o interior da casa. Se lá fora estiverem 3 graus, esses 3 graus, essa temperatura, vai ser transferida para o interior da nossa casa. Por isso é uma ponte térmica. Está errado. Por isso é que as nossas casas são tão frias.
Engraçado. Nunca pensei nisso.
E exatamente. É uma varanda.
Um simples parapeito, não é?
Um simples parapeito. Essa é a mais óbvia. Uma simples varanda. A laje da varanda está em contacto do exterior e vem para o interior, não é? Debaixo do nosso soalho, debaixo do pavimento. Essa laje é uma ponte térmica. Está a haver uma transferência térmica entre o exterior e o interior. Por isso, se está frio lá fora, vem frio para dentro de casa. Pronto. Então, a Passive House foca em 5 pilares, que é o isolamento térmico, esta anulação de todas estas pontes térmicas, as janelas eficientes, a estanquidade ao ar da casa e a sua ventilação. Ou seja, uma Passive House, nesta parte da estanquidade e da ventilação, ela é totalmente estanca ao ar. Não há qualquer entrada de ar ou saída de ar de casa que não esteja controlada.
Okay.
Por exemplo, não há grelhas de ventilação. Não há exaustão, não há chaminés. Uma chaminé, quando tu tens uma chaminé dentro de casa, há uma saída posterior.
Uhum.
E nós sabemos, pelos conceitos básicos que eu tive em química
Sim.
e em física, que o ar quente sobe. Se eu estou a aquecer a minha sala e se eu tenho uma chaminé, uma lareira, o ar quente que está aqui dentro, ele vai sair pela chaminé, não é?
Mas não é bom, arrefece a casa.
Ah, sim, mas no inverno.
Sim, claro.
Eu estou
pois.
A gastar energia ou qualquer fonte térmica para aquecer a minha casa e, no entanto, o ar quente está a sair pelo tubo da chaminé.
Okay.
Portanto, há porque sempre uma...
Não se pensa nisto, não,
pensa.
Não é? É um bocado uma inversão de conceito, não é?
Ou seja, pensar a minha casa, a minha sala, e se eu pensar que há grelhas de ventilação, que há um exaustor e que há uma lareira com uma chaminé, todo o calor que eu estou a tentar pôr dentro da minha casa, ele vai sair. Portanto, a casa não é eficiente. O que a Passive House faz é fechar a casa totalmente, não há pontos de saída de ar, e depois, como uma casa estanque, o ar é saturado, não é? Portanto, é obrigatório numa casa estanque ter uma ventilação
arjar
controlada.
Natural, não é?
Não, esta é mecânica mesmo. Okay. É um dos pilares da...
Okay.
Eu tenho de estancar a casa totalmente ao ar e depois tenho de fazer uma ventilação mecânica da casa. O que é que isto é? É um sistema de ventilação, uma VMC, que tira o ar saturado da casa, leva ao posterior, mecanicamente, uma tubagem entre as paredes, e depois vai buscar ar à rua, filtra o ar, tira-lhe todas as impurezas e toda a umidade, que é um dos grandes problemas das nossas casas também, e insufla esse ar filtrado e limpinho dentro da casa.
Okay.
Porque o que é que acontece? Muitas vezes
tenho só aqui uma questão, Ana, que é, deve ser uma casa com a maior exposição ao sol possível também. Mas nem sempre é possível, certo? As casas viradas a sul talvez sejam mais fáceis de direi eu, ou pode ser, esteja onde estiver.
Ou seja, a Passive House ela não tem de ser necessariamente virada a sul. Claro que privilegia se for virada a sul. A Passive House é um modelo ou um guia para tornar a casa o mais eficiente possível. No entanto, por exemplo, na minha casa estamos a falar de uma reconstrução. Eu não poderia pegar na casa e virá-la a sul. A minha casa, inclusive, tem algumas limitações nesse campo, porque tem um monte, ela é num vale, e tem um monte virado a sul e prejudica um bocadinho, a exposição solar dela não é a melhor. Portanto, isso também foi um dos pontos que me fez, dentro da construção existente, porque eu sou sempre a favor de reconstruir e não construir de raiz, porque nós temos tantas casas abandonadas pelo Portugal inteiro, que estão a precisar de uma nova vida, de uma nova família, de amor lá dentro, que em vez de estarmos a construir novo, mais vale, isto é um princípio da sustentabilidade, não é? Pegar no existente e reconvertê-lo, melhorá-lo, dar-lhe uma nova vida. Portanto, esta casa já tinha as suas características, já estava virada a norte, não havia nada que eu pudesse fazer. O que eu poderia fazer era, na sua renovação, aplicar estas técnicas e estes conceitos para a tornar o mais eficiente possível. A minha casa, ao ter, ela é toda isolada, a grande parte do isolamento é feito por fora, num sistema de isolamento pelo exterior, que vulgarmente chamamos capoto, é umas placas que se põem na fachada, na frente opaca do edifício, que faz com que o calor não entra em demasia ou não saia em demasia, é isolada termicamente. Houve toda esta preocupação com a anulação das pontes térmicas, as janelas são como do mais eficiente que encontrei no mercado, para não haver também esta a entrada do ar frio no inverno, muitas vezes, e já estive em muitas casas em que nós basta aproximarmos-nos da janela
para sentir o frio, não é?
O frio a entrar.
Uhum. Faz toda a diferença.
Desconfortável. Portanto, também tenho as janelas mais eficientes possíveis. E depois esta questão da estanquidade e da ventilação. Isto faz com que eu tenha um conforto térmico em casa e que reduz drasticamente a necessidade do aquecimento. E do arrefecimento.
Claro.
E isto é eficiência energética.
Sim, sim.
Ou seja, eu preciso no inverno, de muito pouco para aquecer a casa. Porquê? Porque a minha casa vai manter a temperatura, ela não vai fugir o quentinho. E no verão eu preciso de muito ou pouco ou nada de arrefecimento, porque ela vai ficar fresca, porque ela está corretamente isolada. Isto faz com que a necessidade energética da casa seja muito pequenina. As minhas contas de eletricidade nada têm a ver com o que eu ouço por aí, não é?
Sim, sim, porque acabas por gastar muito pouco, não é? Uma vez que não precisas.
Exatamente.
E até estás numa zona onde o inverno é forte,
sim,
não é? Vais estar e o verão é muito quente.
Exatamente.
A questão, por exemplo, da água, que pontos mais tu, portanto, que tu podes aproveitar para a casa ser o mais sustentável possível, Ana? Portanto, tudo o desperdício de água, calculo eu, não é? Canalizações, os próprios materiais, que outros aspectos tu queres mesmo manter para que seja, ou seja, para que cumpra os requisitos de uma Passive House?
A Passive House tem a ver só sobre estes 5 critérios que te disse, e eles definem esta eficiência energética. Depois, eu queria ir além disso, não é? Já deixei tudo preparado para agora começar o projeto Reaproveitamento das Águas das Chuvas. Podemos fazê-los através de caleiras na cobertura. A chuva cai no telhado, vai para caleiras e das caleiras vai para...
Para contentores,
exatamente,
não é? Para depósitos.
Para depósitos que armazenam a água das chuvas.
Pois no verão dá muito jeito.
Exatamente. Vou fazê-lo também no terraço. Tenho um terraço muito grande. Já deixei a pendente do pavimento feita a cair para umas caleiras para também fazer este aproveitamento da água das chuvas. Infelizmente não fui a tempo de fazer o aproveitamento das águas cinzentas, que é um tema também... muito pertinente neste reaproveitamento da água potável, da água que é cada vez um recurso mais finito no nosso planeta. O que é as águas cinzentas? A água da máquina das máquinas de lavar roupa e louça podem ser tratadas e entrar novamente
no sistema, não é?
Exatamente. E assim tem uma circularidade da água, de um recurso que é tão importante e que pode ser feita. Depois, além da questão da água, a questão energética, já tenho neste momento um painel solar para fazer o aquecimento das águas, para gastar o menos de energia possível e aproveitar este sol fantástico que nós temos em Portugal. Em Portugal nós temos uma vantagem maravilhosa.
São muitos dias de sol.
E nós temos... coberturas em tudo, temos coberturas em prédios, nas nossas casas, e podemos aproveitar estes telhados para aproveitar este sol maravilhoso de Portugal e produzir a nossa própria energia. Ao usar a energia solar diretamente nas nossas casas, vamos reduzir o consumo de energia que é produzida com de fontes fósseis, não é?
Claro, que poupa depois em tudo, não é?
Exatamente.
Que poupa em tudo.
E isso é também uma preocupação. Posteriormente tenho no projeto fazer o fornecimento total da energia através dos painéis na cobertura. Ainda não o tenho, e como ainda não o tenho, contratei uma operadora que me garante que a energia que chega à minha casa é 100% de fontes renováveis. Isso também é uma preocupação. Depois tenho também o sonho da autossuficiência alimentar, no sentido de que já fazia aqui em Lisboa, no pequenino quintal que tinha, uma hortinha, e agora, na primavera, o projeto é mesmo construir a hortinha da Casa do Campo, que já tenho imensas saudades, porque é maravilhoso, não só por esta satisfação de criar os teus próprios alimentos e de ir buscar aqui
muito
um bocadinho...
Muito terapêutico também, não é?
Isso. Não só vou buscar aqui um bocadinho os ensinamentos da minha família, dos meus avós, da minha mãe, como é terapêutico. Está provado cientificamente que o contacto com a terra produz hormonas da felicidade, não é? Que nos dá esta tranquilidade e esta felicidade. E este acompanhar do ciclo da natureza e do ciclo da vida, eu gosto muito. É algo que me dá mesmo muito prazer. Então, tenho muitas saudades de fazer a hortinha e este é o projeto da próxima primavera.
Oh, Ana, tu sempre foste assim. Como é que tu geres, no fundo, fazes novelas, fazes cinema, fazes sessões fotográficas, porque também és modelo, não é? Como é que tu geres isto tudo? Ou seja, sempre foste assim, sempre foste uma pessoa preocupada. Como é que lidas com isto tudo? Como é que consegues manter este foco na sustentabilidade e neste lifestyle mais consciente, neste slow living, não é? Que no fundo contrasta um bocadinho com o ritmo de vida que acredito que devas ter de vez em quando, não é? A coisa fica ali muito acelerada.
O slow living é difícil realmente. Eu tento trazer o slow living quando estou nos meus períodos talvez de descanso, para equilibrar um bocadinho a balança, porque tenho uma vida muito agitada, sim. Não acho que seja acho que é super possível manter a sustentabilidade dentro de uma vida agitada, até porque
ainda há um bocadinho este estigma, não é? Estavas a falar que chegavas ao estúdio com a tua garrafa, com a tua caneca, e logo isso já provoca um certo... Pois ok, isto afinal é fácil.
É fácil,
isto
porque
afinal é fácil.
A sustentabilidade mais não é do que pensar nos recursos que existem e utilizá-los da forma mais eficiente possível. E isso faz com que a vida simplifique e não complique. Eu dou sempre este exemplo. Se eu tiver muita roupa no meu armário eu vou ter de lavar muita roupa, passar muita roupa, guardar muita roupa. E isto exige uma preocupação e recursos com lavagem,
tens que ter espaço, tens que ter espaço, tempo para organizar,
tempo,
para arrumar,
etc.
Exato.
Que são muito maiores do que se eu tiver um armário mais cápsula, mais simples, não é? Com poucas peças e que reutiliza ao máximo e que tenha imenso cuidado com elas e que prolonga ao máximo o seu ciclo da vida. Eu poupei tempo, eu poupei dinheiro e eu poupei recursos. Portanto, isto na realidade simplifica-me. Se eu for ao supermercado e tiver cuidado com os produtos que compro e comprar o menos embalagens possível, pelo menos eu estou a poupar nas idas ao ecoponto. Eu não sei de todos nas vossas casas, mas o meu ecoponto fica longe e cada vez que eu lá vou é uma trabalheira. Portanto, eu tento ao menos.
Quanto mais cheio estiver, pior.
Portanto, eu tento ir lá o menos possível. Como é que eu faço isso? No supermercado, tento comprar o mínimo de embalagens possível, tentar escolher, por exemplo, produtos que venham em embalagens grandes e que não venham em multi-embalagens, não é? Porque, por exemplo, eu não compro iogurtes de copo único, nunca. Aquilo são embalagens únicas.
Compras os de vidro mais, se calhar, não é?
Os de vidro, ou então uma embalagem, pode ser de plástico na mesma, mas que tenha uma única embalagem. Não preciso de todas aquelas embalagens únicas que não é necessário aquelas embalagens. Basta que eu tenha um copo grande e que depois tire para a taça o que vou sendo preciso. E assim vou reduzindo a quantidade de plástico,
claro,
que está em casa. Por exemplo,
claro, os shampoos também, não é? Já faz isso,
já faço
tudo,
os sólidos,
não é?
Os sólidos. Prefiro os sólidos sempre e já temos opções de sólidos nos supermercados.
Verdade, é verdade.
Portanto, não há essa desculpa. Legumes embalados, nunca, nunca. Além de preferir biológicos e compro sempre na Quinta do Arneiro, é público, não é uma escolha. Uhum. Acompanho o processo, conheço o processo. A Luísa mostrou-me sempre o processo da Quinta, já fiz montes de visitas, as minhas filhas vão lá. Conheço o processo de perto, sei o cuidado que eles têm com a agricultura e para mim é um pilar de ser uma alimentação, além de vegetariana, biológica. E frutas e legumes embalados, para mim, é um escândalo. Nunca, nunca, nunca nos supermercados. Portanto, tenho todos estes cuidados. Estes cuidados, na realidade, simplificam a minha vida. E eu não percebo mesmo esse mito de que a sustentabilidade vem complicar. Para mim, a sustentabilidade simplificou a minha vida.
Simplifica, sim, mas eu acho que é difícil começar, pode ser. Tens alguma sugestão? Porque normalmente a pessoa está no seu ritmo de vida, não é? Está nos seus hábitos, no seu dia-a-dia e tem pouco tempo.
Exatamente, já está
e
no automático.
Já está um bocado
aqui é só o automático.
É isso que
Portanto,
eu te ia perguntar.
Temos de ir muito devagar. Não podemos querer ir depressa e fazer logo todas
Nem
as mudanças.
É o que se pretende, no fundo, não é?
Temos de ir muito devagar. Fazer um plano. Eu sou uma taurina que gosta muito de fazer planos e to-do lists. E foi assim que eu fiz a minha mudança, na realidade. Eu olhei para as áreas da minha vida e analisei cada uma delas. Esta consciência talvez seja o primeiro passo, não é? O que é que eu estou a fazer? Como é que são os meus hábitos? Porque se eu não pensar nisso, eu não sei como é que posso melhorar, nem quais são as minhas alternativas. Portanto, primeiro tenho de ter consciência. Como é que é a minha alimentação? Quantas vezes é que eu faço uma refeição com base em proteína animal? Ok, são em 10 refeições na semana, as 10 são de proteína animal. Ok, este é o cenário. Qual é que seria o meu objetivo? O que é que eu posso fazer? Posso reduzir, não preciso reduzir logo para 10 de proteína vegetal, mas vou reduzindo. Vou reduzindo aos poucos. Uma semana faço duas vegetais, outra semana faço as duas vegetais na mesma. Ao fim do mês já me sinto confortável, já consigo aumentar este número, até ao ponto em que para mim eu acho que é o cenário ideal, quem quer continuar a comer carne, comê-lo só fora de casa. Comer um bom bife, sim, mas fora de casa, num bom restaurante. Até
okay.
Porque, vou explicar, quando começarem a reduzir a proteína animal em casa, no cozinhar, a conta do supermercado reduz abruptamente.
Uhum.
Porque a carne, além de de não ser de grande qualidade, ela está muito cara no mercado hoje em dia. Portanto, reduz automaticamente uma boa... Um peixe. Eu quero comer peixe. Vou comer um bom peixe num restaurante em que eu sei que o peixe é bem feito.
Reduzir com maior qualidade.
Reduzir com maior qualidade. Portanto, que haja um plano, que haja um objetivo, que o objetivo seja humanamente possível. Não vale a pena tentar ir muito depressa, porque... provavelmente o que vai acontecer é voltar para trás, mas se voltar para trás, tudo bem. A flexibilidade é algo que nós temos de trabalhar. Eu própria já fui vegana totalmente e agora, por indicação médica, voltei a introduzir ovos na minha alimentação. Minha médica diz, Ana está frequentemente em contacto com muito stress, com muita agitação, pelo menos os ovos devia reintroduzir na sua alimentação. E eu pensei, ai não, por favor, não, não quero, não gosto... Mas pensei, ok, tenho de ser flexível, porque em última instância eu tenho de cuidar de mim. E eu não posso estar sem energia, não é?
Claro.
Aí nada mais ser feito.
Já não faz sentido,
porque eu sou,
não é?
O meu recurso mais valioso.
Sim, sem dúvida.
Mim,
sem dúvida.
Nada, não há casa, não há filhas, não há trabalho,
nada.
Não há nada, exatamente.
Verdade.
Portanto, esta flexibilidade também é necessária neste processo de pensar as nossas escolhas.
Lembras-te quando aconteceu essa mudança na tua vida? Quando é que tiveste esse ponto de viragem, Ana?
O ponto de me tornar vegana?
Não, exatamente de viveres desta forma. E não de outra.
Ok. Não há propriamente um dia que eu diga, acordei, oh meu Deus, vou ser super sustentável. Eu acho que foi um processo que foi muito provocado pelo nascimento das minhas filhas, sim. Até porque sustentabilidade, a noção de... A definição de sustentabilidade é deixar às próximas gerações um mundo com os mesmos recursos do que nós tivemos. O que está a acontecer é exatamente o contrário, né? Nós deixamos a cada geração um mundo pior do que o recebemos. Portanto, eu comecei a perguntar-me que mundo, que sítio é este que eu vou deixar às minhas filhas. Ok, eu não controlo tudo. E eu não posso controlar todo o destino da humanidade, mas eu posso controlar a minha parte. Então, o que é que está ao meu alcance para tornar do mundo
um lugar melhor? Sim, sim. E elas próprias também terem consciência disso, não é? Porque também é muito importante.
Exatamente. Eu não só estou a fazer a minha parte. E atenção, temos de ter muito cuidado com esta questão da eco-ansiedade, não é? Mas eu não só estou a fazer a minha parte, como estou a dar um exemplo. E os filhos, os nossos filhos, as crianças, eles não querem saber nada do que nós dizemos.
Nem é preciso
nada.
Entrar em dramas, não é eco-ansiedade, não é preciso estar a pintar cenários negros, não é?
Não, exatamente.
Só dar o exemplo, como tu dizes.
Exatamente. Porque eles não querem, como estava a dizer, eles não querem saber nada do que nós dizemos, nada.
Já são adolescentes as tuas.
Mas as crianças, eles moldam os seus comportamentos através dos exemplos que têm. Ponto final. Ponto final. Nós podemos estar a ter o discurso mais pedagogo que quisermos, que o que elas vão imitar é aquilo que eu faço. Ponto. Temos de ter essa consciência. Portanto, eu vou ser o exemplo que eu quero que elas repitam. E essa é a minha base. Eu posso dizer muita coisa, e estávamos a comentar há pouco, por causa da questão de chegar ao estúdio
com a garrafa e a caneca.
Não é? Eu levo sempre uma garrafa e uma caneca. Eu chego ao estúdio e já vou de caneca, porque eu não quero usar os copos descartáveis.
Que já não há em muito sítio. Por exemplo, aqui na rádio já não há, já não existe. Toda a gente já tem garrafa, sim.
E vão ser totalmente abolidos. É essa lei europeia.
Sim, exatamente.
Que já está. Que supostamente já devia estar em vigor, mas cuja implementação é realmente difícil e temos de dar ao mercado capacidade para se adaptar a tal flexibilidade e em breve todos os descartáveis serão proibidos e isso é uma adaptação mesmo que tem de ser feita. Mas, muito mais do que eu possa estar aqui a ensinar ou a dizer ou não, vamos abolir os descartáveis têm uma pegada gigante, eles vão parar ao mar, comprometem toda a fauna e a flora marinha, são um perigo para a humanidade. Muito mais do que eu possa estar a dizer isso, é o exemplo. Eu chego ao estúdio de garrafa, ou cada vez que me oferecem uma garrafa em estúdio descartável, eu recuso. E este recusar, como não é o automático de toda a gente, provoca automaticamente uma questão: porque é que ela está a recusar uma garrafa de plástico quando toda a gente aceita? E eu digo, aí eu tenho uma oportunidade. Cada vez que eu recuso, eu tenho uma oportunidade. Não, eu prefiro usar a minha reutilizável, porque eu não quero
abrir outra, não
quero
é?
Abrir
no fundo,
outra, exato. E descartá-la, não quero. E todas estas, todo este exemplo é muito mais eficaz, na minha opinião, do que qualquer pedagogia que eu possa ativar.
Olha, o teu Instagram é muito bonito, tens vídeos muito giros, muito simples. É lá também que pões dicas giras, sugestões. Onde é que as pessoas te podem seguir?
Podem seguir no meu Instagram, Ana Varela Oficial. É muito este meu estilo de vida, além do meu trabalho como atriz, pelo qual sou completamente apaixonada. Há uns
anos agora
atrás...
Estás agora numa novela,
estou
podes dizer, à vontade.
Estou agora na Senhora do Mar.
Na Senhora do Mar, muito bem.
Também aqui uma mudança de vida no campo profissional, muitas mudanças a acontecer, esta vida, esta mudança para o campo, esta mudança profissional. E há uns anos...
A parte boa é que vais mais revigorada para muitas horas de filmagens, não é?
Sim, exatamente. Alimento sim. Todo aquele verde e todas aquelas
vais
árvores,
mais nutrida.
Vou mais nutrida. E escrevo no meu Green Little Steps, no meu blog, onde faço estes exercícios de consciência em relação aos nossos hábitos, às nossas escolhas, onde apresento soluções, onde falo sobre este consumo de carne, qual é o impacto da indústria pecuária, onde falo do consumo de água, da importância de reduzir e como é que podemos fazer. E todas estas questões ligadas à sustentabilidade, eu gosto muito de escrever e de pensar sobre elas.
É um apelo à reflexão também, que é muito urgente, não é?
Exatamente. Ana? Eu gosto de... Quando fiz as minhas mudanças, logo lá no início eu informei-me bastante, eu li bastante, eu vi muitos artigos, a questão da mobilidade elétrica, porque é que os carros, qual é a pegada carbónica de um carro a combustão, de um carro híbrido, de um carro elétrico, porque é que os carros elétricos e a mobilidade elétrica é tão apontada como a solução atual para a mobilidade, qual é a pegada carbónica de um e do outro, mas há estudos feitos. E há estudos feitos pela Agência do Ambiente, há feitos pela União Europeia, e nós temos de ver esses estudos e temos de analisá-los, porque é aí que está a fonte de informação para nós fazermos as nossas mudanças, mais do que qualquer pessoa diz. E eu li muito e eu achei, esta leitura que eu fiz fica aqui, fica só para mim, eu pensei, não, vou partilhá-la. E então eu li muitos estudos e muito sobre este tema, e no meu blog eu partilho essa informação, para dar essa informação às pessoas, porque eu acho...
Para não guardares só para ti, não é? E no fundo partilhares, que é bom.
E Ana, eu acho mesmo que é o consumidor que define. Eu entrei em economia, não é? Não segui, depois resolvi,
não foste até ao fim.
Não fui até ao fim, porque entretanto encontrei a paixão da minha vida, que é dar vida às minhas personagens e contar
muito
estas
bem.
Histórias. Mas uma das noções básicas da economia é que é a procura que define a curva da oferta. E se o consumidor for um consumidor informado, ele vai tomar escolhas e opções mais conscientes. E um consumidor informado e consciente, ele exige ao mercado uma oferta mais ecológica, sem dúvida. E se eu der isso a quem me lê, eu sei que quem me lê vai ter informação no seu poder para tomar uma melhor escolha. Se o faz ou não, isso já é da responsabilidade de cada um, e eu também tenho de me abster disso. Mas pelo menos sabem a informação, conhecem o impacto das escolhas e estão numa boa posição para tomar uma melhor escolha e uma melhor opção. E é também nesse sentido que criei o Green Little Steps e adoro escrever lá. Não escrevo com tanta regularidade, por exemplo, quando estou num projeto que precisa muito do meu tempo, mas sempre que posso, aliás, o último artigo é sobre uma Passive House, tenho lá tudo isto escrito, os pilares da Passive House, porque é que uma Passive
House... É ótimo para quem pensa em construir uma igual, não é?
Exatamente.
É bom, é muito prático, tem lá tudo, não é?
Exatamente.
É bom.
E toda a gente diz assim, ai, agora estamos todos na era do Instagram e do automático e do instantâneo, vais criar um blog... Vou, porque eu acho que eu gosto muito de ler e que acho que a informação escrita tem outro poder, Nós conseguimos.
Tem outro poder de alcance, não é?
Tem outro poder de alcance, sim. Ou pelo menos consegue reter mais informação. Neste mundo do automático, do instantâneo, o que eu estou a dizer pode passar assim muito rápido. O que é que ela disse? Não percebi bem. Então está tudo lá escrito. É quase como um diário de bordo, também de muitas das minhas mudanças.
E na tua página, portanto, automaticamente dá para redirecionar para o teu site, blog.
Exatamente, no Instagram
página,
está lá, o Green Little Steps, está uma informação mais alargada, mais complexa, mais completa de todas estas minhas mudanças e também deste meu ponto de vista em relação ao mundo e como devemos cuidar dele. O mundo não é nosso, a minha casa não é minha. Os meus terrenos não são meus. Eu sou zeladora, cuidadora.
És cuidadora.
Deles. E todos nós somos cuidadores deste planeta. A questão é se estamos ou não a fazer o nosso papel, ou se olhamos só para esta Terra como recursos que temos ou queremos usar e explorar. Acho que quando o nosso mindset mudar e percebermos que somos cuidadores desta Terra e não donos dela, as coisas mudam também.
M80 Zona Verde.
Este é um podcast M80.